A safra de cana, que todo mundo esperava, ia ser mais curta. No Mato Grosso do Sul, iria ser um pouquinho mais longa pelo regime climático local. E agora, então, com as chuvas dos últimos tempos, pode ter mudado ainda mais essa escrita. Vamos olhar, então, essa situação com Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul, a entidade que agrega as usinas instaladas nesse importante estado, nessa importante fronteira da Sucroenergia brasileira. Roberto, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez aqui. Tenha uma boa tarde aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Muito boa tarde, Ivani. Mais uma vez, é um prazer estar com você aqui, com você aí na nossa conversa de sempre. Isso é muito bom estar com você. Obrigado pelo contato.
Imagina, obrigado, nós que agradecemos. Roberto, a gente sabe que vocês praticamente moem o ano inteiro, né? Salvo em algumas situações. Esse ano você, em conversa com a gente no dia 22 de setembro, mais uma vez referendou, enquanto o Centro-Sul estava vivendo, né, uma seca brutal, o Mato Grosso ainda estava ainda bem, ia trabalhar um pouco mais, ainda um pouco mais tempo. Mas, pelo jeito, agora, com as chuvas mais aceleradas nos últimos dias, né, Roberto, imagino que vocês vão ter cana já em janeiro para moer, né? Ou seja, não vai ter entre safra para vocês praticamente, né?
Ô Giovanni, você falou muito certo. Nessa época aí da tradicional entre safra, a gente às vezes se atrapalha um pouco, se confunde, dizendo, ainda não acabou ou já começou, entendeu? Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte, realmente a seca chegou aqui um pouco mais tarde e começou aí e foi embora, né? O que a gente teve já a partir do finalzinho de julho, passamos agosto e setembro com muita chuva. Então, todo mundo estava muito adiantado, o ATR mais alto e hoje o que aconteceu foi que as usinas aí estão quase alinhadas com as suas metas de produção. Então, se você for olhar isso, se reflete no acumulado do estado, a gente estava 15, 20% à frente do mesmo período da safra passada. E o nosso levantamento aqui com dados de 30 de setembro, a gente está 1,28% acima em cana, né? A gente moeu até agora 34 milhões e 800 mil toneladas de cana que a gente processou até agora. Mas se você for olhar na quinzena, é uma quinzena que normalmente a gente processa 3,5 milhões de toneladas. E a gente moeu 1,6 milhão na quinzena, quase assim. Então foi uma quinzena pela metade aí, essa segunda quinzena de setembro.
Exatamente.
Como você bem falou, isso já é um processo, as usinas aqui já meio que se adaptaram. Meio não, já se adaptaram a esse regime de chuva. E o que acontece? Evidentemente que todo mundo fazendo apontamento, tem gente que para um pouquinho, que começa um pouco mais cedo e tem gente que estica um pouco mais. O que eu estou vendo, que a nossa moagem na entre safra, vou te falar, entre safra que eu considero assim, a segunda de dezembro até a segunda de março, a gente já moeu 6 milhões de toneladas, mais de 10% da nossa safra, nesse período. Eu acho que esse ano é bem menos, tá? Eu acho que, como o pessoal adiantou a safra no começo, deve ter pouca coisa, mas não tenho dúvida, já está dentro da nossa expectativa ter moagem todas as quinzenas da safra.
Exatamente,
Então,
quer
vai
dizer.
ter cana em janeiro, fevereiro e março, vai ter cana sendo moída.
A gente nem pode considerar que isso é que seja cana bisada, né, Roberto?
Não.
Porque uma vez que os produtores, as unidades já aprenderam, já se adaptaram ao regime, eles já plantam cana de ano e meio, cana de ano, já para cortar nesse período mesmo, né, Roberto?
Isso, já tem essa previsão de aproveitar esse tempo. Como aqui o regime de chuva é muito irregular e muito particular também, é sempre bom ter um estoque de matéria-prima para você processar.
Perfeito. Você viu que ontem, você deve ter visto aqui com gente, Roberto, nós conversando com o Tranin, com o Miguel Tranin, da Alcopar, exatamente, há uns 30, 40 dias atrás, ele contando que lá a safra ia ser morte súbita também, porque a seca estava muito pronunciada, e nos últimos 15 dias reverteu tudo. O que era adiantado foi totalmente, se evaporou, agora já está um pouco abaixo já do que era o mesmo período no ano passado. Que loucura que é esse clima, né, Roberto?
Exatamente, exatamente. Uhum. A única constante do clima nos últimos tempos é que ele está sendo imprevisível. Todo ano, um ano após outro, ele tem uma novidade. Uhum. E aí a gente se adapta, né? Está no nosso papel se adaptar a essa condição.
Exato. E isso também, de alguma maneira, né, Roberto, antes de a gente falar um pouquinho mais das condições gerais aí do Mato Grosso do Sul, você que entende bem da conjuntura do setor, você pode ajudar a gente um pouquinho aqui. Muitos estavam temerosos de que poderia faltar etanol na entressafra, por ser uma entressafra, no geral, mais longa, né? E que nem todas as unidades teriam capacidade para carregar estoque. E dado um consumo muito grande de etanol, como vem sendo ainda, né, havia sempre um medo, um certo temor de que poderia haver um apagão. Claro que nós ouvimos gente aqui dizendo que não haveria esse temor. Mas se houve esse temor, agora ele acabou, né, Roberto? Porque com a demora um pouco mais na moagem daqui para frente com a chuva, isso vai levar um pouco mais de produção um pouco mais para frente, né, Roberto?
Leva um pouquinho mais para frente, não tenha dúvida. Uhum. Você tá certo com relação a isso. Mas eu acho que assim, o mercado também tem um papel importante, se regula, eu acho que essa regulação é importante. Agora, realmente está curto, mas vamos lá, está curto porque a gente tem uma coisa boa, que é o consumo de etanol que está indo bem, está respondendo bem, a gente vê aqueles paradigmas de como que nem o dos 70% caindo por terra, né? Hoje a gente, todo mundo vai ver, eu já fiz o teste aqui, o meu não é 70% mais, o meu carro já é 74%. Então a gente vê o consumidor mais atento. Isso é bom, a gente ver o álcool voltar a ter um consumo mais alto.
Quanto que está aí agora, Roberto, mais ou menos? 64, você falou?
A paridade. O meu carro... A paridade do meu carro, 74, já quebrou isso.
Agora,
a paridade aqui é um pouquinho acima de 80, 82.
Agora,
chegou a descer a 74, tá? Uhum. Então varia nos portos da cidade aqui. Perfeito. Aqui em alguns, na média, já teve agora abaixo de 80. Aqui sempre acima de 80, o ano todo, mas agora desceu um pouco.
Tomara, né, Roberto, que no geral, em termos de Brasil, tomara que pelo menos para o bem do etanol, né, para o bem do aumento do consumo durante a entressafra, que o petróleo continua em alta, né, para dar um pouco de competitividade ainda nesse período, quando a produção cai e o etanol tende a subir e perder muita paridade, né, Roberto?
É verdade, sim, mas assim, hoje eu estou gastando aí muito da minha expectativa com relação a um futuro melhor em termos de planejamento. A gente já falou sobre isso, você está cansado de ouvir de mim e dos outros, eu estou com o olho na frente no RenovaBio, esperando que esse negócio aconteça, que a gente volte a ter. Exatamente, essa nossa conversa faça até menos sentido, para que a gente tenha mais previsibilidade, um mercado mais estruturado. Isso é uma coisa importante para a gente querer, para a gente desejar para o ano que vem.
A gente já falou disso realmente, e pegando até carona nisso, né, Roberto, você lembra que nós falamos de o quanto seria importante para um estado alcooleiro, como é o Mato Grosso do Sul, que o etanol virasse commodity, que ele pudesse ter o hidratado, claro, porque o anidro a gente sabe que tem contratos, né? Mas que o hidratado pudesse oferecer possibilidade de uma precificação, um travamento lá na frente, para que um investidor pudesse ter um pouco mais de segurança também, né, Roberto?
Vamos lá, eu acho que o próprio RenovaBio, você vai ter o CBIO que cumpre esse papel aí muito bem, e eu acho que esse tipo de mecanismo de mercado é muito importante. Porque está lá metade da nossa produção, a gente tem um mecanismo de precificação de longo prazo, acho que, tem, que nem tem no açúcar, né? Então, metade da nossa produção não tem um mecanismo de precificação de longo prazo. Isso é importante para a gente.
Perfeito. Roberto, vamos lá, fecha com a gente, então, os últimos números aí. Você já deu da última quinzena de setembro, né? 3,5 milhões de toneladas, né? Moída, né?
A última quinzena a gente moeu 1,6 milhões de toneladas.
Uhum.
O normal seria moer cerca de 3,5.
3,5, né? Exatamente.
Entre 3,200 e 3,5. Mas, assim, nosso acumulado em cana, 34 milhões e 800.
Uhum.
O acumulado em açúcar, realmente o açúcar ficou para trás esse ano, 750 mil toneladas de açúcar, né? Anidro, etanol total, a gente moeu 2,3 bilhões de litros, sendo que a grande parte para o hidratado, né? 1,780 hidratado, 560 anidro.
Uhum.
A TR melhorou, né? Melhorou direitinho, a gente tinha uma TR média na safra 136,63.
Uhum.
Se você for ver no ano passado, a essa altura era 130, ou seja, é importante, né?
Uhum.
E o mix, a gente normalmente é mais alcooleiro, como você acabou de falar, mas o nosso mix está mais de 83%.
Perfeito.
83,5% para etanol.
Agora o ATR deve ter caído um pouquinho esses dias, né, Roberto?
Ah, sim, esses dias foi. Na quinzena, ele era, nessa quinzena era 144,5, baixou para 141.
Perfeito.
Baixou 2,5%.
Perfeito. Roberto, fecha com a gente então a nossa entrevista aqui, já que você vai para uma reunião agora. Fecha aí quais são as suas expectativas para. Nós falamos que vai ter cana já para o ano que vem. Não se sabe se é uma safra de 18, 19 que vai continuar ou se é 19 e 20 que começa mais cedo para você, né, Roberto? Ainda é uma dúvida aí. Mas, enfim, o que você espera para a próxima safra?
Olha, a gente resolveu esse assunto de período com o regime oficial de safra do governo brasileiro. Então, a safra da gente acaba no dia 31 de março. Então, a gente vai ter cana moída até o último minuto da safra oficial 18-19, no dia 31 de março de 2019. A gente sabe que a gente tem aí cerca de 50 milhões de toneladas de cana. Vamos ver se dá tempo de ver tudo.
É, exatamente. E as chuvas aí vão, de alguma maneira, a cana que vai para a próxima safra deve estar boa também, né, Roberto?
Exatamente. É o que eu estou vendo aqui com as associadas. A chuva, por um lado, atrapalha, mas, por outro lado, claro que ajuda. O pessoal da agrícola fica mais contente que está vindo. Eu imagino que ela tenha uma cana um pouquinho melhor. Não comecei ainda a fazer levantamento. Vou deixar isso um pouquinho mais para frente para ver o que a gente vai ter de expectativa da próxima safra. Mas eu tenho escutado que a cana deve vir um pouquinho melhor.
Perfeito. Roberto, 16 usinas operando agora, mais ou menos isso ou não?
19 usinas em operação.
Perfeito, perfeito. Roberto Holanda Filho, muito obrigado, viu, Roberto?
Domingo Giovanni, um prazer falar com você mais uma vez, um bom fim de semana.
Igualmente, para você também, até uma próxima e sucesso aí para todos da Sucre Energia Sul Mato Grossense.
Muito obrigado, viva!
Mato Grosso do Sul, cano o ano inteiro e com as chuvas ainda de agosto e setembro, que lá começou mais cedo, e agora dos últimos tempos, ou seja, nem é cana bisada mais, pode-se dizer. Ou seja, de janeiro a março continua a moagem, naturalmente num volume menor, mas é cana considerada nova, não é cana bisada, como se comenta, não. E assim, o estado basicamente alcooleiro, ele vai um pouco fora da curva, como, por exemplo, o Paraná, que nós vimos ontem, que estava muito adiantado e agora atrasou bem, porque as chuvas também vieram agora. Vamos dar uma olhada, então, depois, com mais calma, vendo como vai ser a finalização, mas sabendo que o mix alcooleiro é muito maior, como em todas as unidades, como em todas as regiões produtoras de cana. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência com esse boletim aqui. Fique com a gente que voltamos em instantes.